A Lava Jato já se desenrolava há 5 anos, quando o site The Intercept Brasil passou a divulgar conversas vazadas que abalaram a opinião pública a respeito da operação. Na época, Lula, o principal líder do Partido dos Trabalhadores, já havia sido condenado em 2 instâncias e estava preso, cumprindo a sentença definida por Moro em 9 anos e 6 meses de prisão. Lula havia sido acusado de chefiar o esquema criminoso na Petrobras. Foi nesse contexto que, em junho de 2019, o Intercept publicou uma série de reportagens que ficaram conhecidas como Vaza Jato. Elas apresentaram conversas mantidas no Telegram entre membros da Força-Tarefa do Ministério Público e deles com Sérgio Moro. As conversas haviam sido obtidas ilegalmente por um hacker que passou o material para o site Intercept. O ex-diretor executivo do veículo, Leandro Nemori, explica que a decisão de divulgar os conteúdos seguiu um dos critérios dos manuais de jornalismo, o interesse público.
Tinha um interesse público porque várias informações dos chats elas contradiziam o que os procuradores, os juízes diziam nos autos e nas suas entrevistas. A gente viu que havia ali uma relação entre o Ministério Público Federal do Paraná e a 13ª Vara, que era uma relação permeada por várias ilegalidades. Eu noto que hoje, por exemplo, já há uma dúvida e um ceticismo um pouco maior, que são muito saudáveis. A gente tinha uma tendência a acreditar muito cegamente nas coisas que eram produzidas por essas instituições.
As conversas revelaram que o então juiz passava informações sensíveis aos procuradores e orientava como deveriam ser feitas as acusações. Nas mensagens, Moro chegou a cobrar novas fases da operação e sugeriu até mesmo que a acusação entrasse com recursos. O chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, sugeriu a outros procuradores ter conhecimento de que Moro condenaria Lula. Para o professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, é preocupante quando membros do Ministério Público e da Justiça se colocam como protagonistas de investigações.
E os seus protagonistas não devem ser maior do que a lei em nome da qual eles agem e as instituições às quais eles pertencem. E isso cria uma grande suspeita diante dessas empreitadas messiânicas de passar as coisas a limpo, de perseguir tudo do a quem doer. O protagonismo de juízes e promotores nessas ações é algo que deve ser evitado a todo custo, porque ali mesmo é que existe um traço de corrupção interna.
Ana Miel, que é coordenadora executiva do Intervozes, coletivo de comunicação social, acredita que o vazamento foi fundamental para os desdobramentos jurídicos que ocorreram a partir dali. Ela destaca a importância do jornalismo independente para a democracia.
Felizmente, aquele mesmo jornalismo, que de um lado pode ser tendencioso, criar narrativas únicas, também pode ser um instrumento para expor as farsas. E o vazamento feito pelo Intercept é um marco por isso. Ele foi fundamental, né, para pôr fim a uma das maiores farsas jurídicas já construídas no Brasil. E ele também foi fundamental para mostrar o quão importante é para a democracia a existência de um jornalismo independente e comprometido com a informação de qualidade.
A Vaza Jato serviu como base para a justiça decidir pela suspeição de Sérgio Moro na condenação de Lula. Com isso, a sentença foi anulada e o petista foi libertado em novembro de 2019, após 580 dias na prisão. Hoje, o ex-procurador Deltan Dallagnol confirma a existência das conversas vazadas, mas alega que elas ocorreram dentro da legalidade. Ele acusa a Vaza Jato de construir uma narrativa por meio de interpretações.
Houve uma série de conversas por mensagens sempre legais, legítimas, lícitas, dentro da lei. Nunca se ultrapassou a linha da busca da verdade e da busca da justiça. O que a Vaza Jato fez foi um monte de fofoca querendo bancar de escândalo, deturpando informações, fazendo interpretações editoriais ou mesmo usando mensagens que podem ter sido deturpadas pelos próprios hackers.
O senador Sérgio Moro não quis se manifestar sobre o assunto. No próximo episódio, especialistas avaliam o legado da Operação Lava Jato para o Poder Judiciário e quais os impactos na economia do país. Com edição de Daniel Ito e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.